Temos agora a participação do correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar. Bom dia, Flávio.
Bom dia, como vamos? Tudo bem aí?
Vamos aí, vamos tocando o barco, né, Flávio? O Trump é que não dá sossego pra gente, né? Ele é um alimentador de manchetes internacionais, que é algo muito sério, né?
Olha, graças a ele, nós podemos manter os nossos empregos, em parte, né? Porém, de uma maneira muito desagradável, porque ele realmente não sossega, não é? Ele não perde oportunidade de dizer bobagens, de cometer, assim, gafes de grande alcance internacional. Agora, nesta semana, ele está às voltas com três assuntos principais. Primeiro, ele cancelou a visita oficial que faria a Londres, ao Reino Unido, neste ano. Ele alega que não concorda com a venda do atual prédio da Embaixada dos Estados Unidos, feita por Barack Obama, para construir uma nova embaixada que ele deveria inaugurar. Porém, os motivos, na verdade, são outros. Ninguém acredita nessa história. O motivo é que as relações com o Reino Unido estão meio estremecidas, né, depois de declarações consideradas problemáticas por Trump, dando força a grupos de extrema-direita no Reino Unido, coisas desse tipo. As relações com Theresa May, a primeira-ministra britânica, ficaram, assim, abaladas, né? E ele, então, está com medo também de que a sua visita agora provoque protestos muito grandes em Londres contra a sua presença. Por outro lado, ele talvez ainda hoje vá anunciar a sua posição sobre eventuais novas sanções impostas ao Irã, o que pode comprometer o acordo nuclear, o acordo sobre o programa nuclear daquele país, que envolve inclusive outros países, até mesmo aqui da União Europeia também, que estão dispostos, esses países, a manter o acordo, porque não vem alternativa melhor. O Irã, até o momento, parece também disposto a manter o acordo, mas tudo depende da belicosidade, da agressividade de Trump, que cada vez mais vai se tornando imprevisível. E por fim, para completar esse rosário de problemas, ele deu uma declaração, aparentemente, pelo menos a publicidade dessa declaração não foi desmentida pela Casa Branca, chamando países, alguns dos países cujos cidadãos emigram para os Estados Unidos, em inglês ele chamou de shithole countries, o que equivale a dizer que esses países são umas latrinas, e que nós, na nossa língua, com perdão da expressão, deveríamos traduzir por países de merda, né? Ele, imagine só, um presidente dizer isso a respeito dos países. Ele estava se na discussão, aparentemente, pelo que se sabe, ele estava se referindo a países como Haiti, El Salvador e também países africanos. É uma gafe atrás da outra, o que vem aumentando a desconfiança sobre a sua adequação para exercer um cargo tão importante.
E essa inadequação, inclusive, do Trump já está acelerando, inclusive, a corrida pela sucessão dele, né?
Ele diz que vai concorrer, né? Mas agora surgiu a possibilidade desta apresentadora de televisão dos Estados Unidos, a Oprah, né?
Sim.
Que é muito popular e que está sendo cotada para ser a nova adversária de Trump. Existem até algumas pesquisas que dizem que ela teria mais votos do que Trump. Entretanto, é bom lembrar que o sistema norte-americano é muito complicado, é muito fechado. Ela teria que conseguir passar por cima, ou pelo menos obter o apoio do establishment do Partido Democrata, embora depois da derrota de Hillary Clinton, os democratas estão atrás de uma nova liderança capaz de enfrentar a Trump nas urnas. E lembrando também que o sistema norte-americano é muito complicado, quer dizer, Trump teve menos votos, teve algo como 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton. Entretanto, devido a esse sistema de eleição indireta que ainda vive nos Estados Unidos, aonde cada estado tem direito a X representantes no colégio eleitoral, ele acabou se elegendo. Veja só.
É verdade, né? E em relação à indicação do Partido Democrata, a gente tem o Bernie Sanders, que também tá ali em ritmo de campanha, né?
Também, não. Ele continua fazendo a sua campanha e é realmente um nome muito cotado. Existem até algumas versões, algumas hipóteses que diria que ele Bernie Sanders, teria tido mais chance de derrotar Trump, porque ele mobilizaria de maneira mais forte o eleitorado jovem, né, embora Hillary tivesse o apoio, né, pelo menos das organizações que lidam com as representações dos negros, dos afrodescendentes e também dos latinos. Quer dizer, então fica a dúvida se ele teria chance ou não. Mas de todo jeito, ele se tornou, Bernie Sanders, uma figura que não pode mais ser simplesmente esquecida no quadro político norte-americano. E sem dúvida, a posição dele vai influir, mas lembrando também que ele já está na casa dos 70, né? E pode ser que isso também se torne um problema para a sua candidatura. Mas de todo jeito, de todo modo, ele é uma figura, sem dúvida nenhuma, muito influente, né? E se puxa, digamos, o pêndulo, né, da política norte-americana para a esquerda, não resta dúvida.
E quem tem eleições agora, mais proximamente, é a República Tcheca, onde o atual chefe de Estado, Milan Zeman, é considerado o grande favorito.
A eleição corre hoje e amanhã, inclusive. Quer dizer, a eleição para presidente. Bom lembrar que, recentemente, na República Tcheca, na eleição parlamentar, ganhou o partido que apoiava Andrej Babis. Andrej Babis, que é um milionário, e se apresentou assim, uma espécie de João Dória da República Tcheca. Ele se apresentou correndo por fora, como alguém que não está envolto nos problemas políticos, etc., e acabou levando a eleição. E é um candidato, evidentemente, um primeiro-ministro agora do campo conservador. Agora temos a eleição presidencial, que é uma eleição direta, né? E o atual presidente, Milos Zeman, é conhecido por suas posições de direita, posições anti-imigrantes, anti-muçulmanos, é considerado um integrante do chamado Grupo de Visegrád, que reúne governos de direita da Hungria, da Polônia e da Eslováquia, né? E agora, e também o governo da República Tcheca. Ele tem como adversários principais Jiří Drahoš, que é considerado um candidato centrista, e Mirek esses nomes sempre dão um problema aqui. Mirek Topola, que é um ex-primeiro-ministro, que é considerado um candidato mais à esquerda. As pesquisas de opinião estão muito disparatadas. Quer dizer, tem pesquisa de opinião que dá o Jiří Drahoš na frente do Milos Zeman, tem pesquisa de opinião que dá o Jiří Drahoš muito atrás do Milos Zeman, que parece que é o candidato, o Jiří Drahoš, que teria mais chance de enfrentar o Zeman. De todo modo, até o momento, todas as pesquisas apontam que haverá um segundo turno entre os dois primeiros colocados, que, se tudo correr de acordo com a maioria das pesquisas, deverão ser Milos Zeman e Jiří Drahoš, que se enfrentariam dentro de um mês, aproximadamente. Mas, de todo modo, é uma situação que preocupa também a União Europeia como um todo, porque uma vitória de Zeman consolidaria esses governos de direita no antigo leste europeu, em boa parte do antigo leste europeu.
Certo, Flávio. E a gente tem uma situação estável também de momento na Tunísia, que continua a ser palco de protestos contra o governo. Mais de 300 pessoas foram detidas aí nas últimas 24 horas por conta de manifestações contra as reformas econômicas que estão sendo implementadas, né?
Houve até um morto nessas manifestações, uma controvérsia, porque os manifestantes dizem que ele foi morto pela polícia, numa cidade do interior da Tunísia, enquanto que a polícia alega que ele tinha problemas respiratórios e morreu devido ao agravamento desses problemas durante a manifestação da qual ele participava, né? É bom lembrar que a Tunísia é considerada até o momento o único país onde a chamada primavera árabe realmente havia atingido um nível de maior democratização das instituições do país, né? É bom lembrar também que essa democratização do país ocorreu uma revolta que culminou com a destituição, a renúncia, no caso, do ex-ditador Ben Ali, que fugiu do país, segundo algumas versões, levando parte de uma fortuna considerável dos fundos públicos, exatamente em 14 de janeiro de 2011. Quer dizer, essa data sempre é motivo de comemorações e protestos na Tunísia. Desta vez, os protestos ganharam o primeiro plano devido à gravidade econômica, né? O governo instituiu novos impostos que vão encarecer o custo de vida e vão encarecer o preço de uma série de serviços, sobretudo como telefonia, né? Também combustíveis. E esses impostos, eles foram praticamente forçados, esse aumento nos impostos foi praticamente forçado pelos credores internacionais que querem ver o que eles chamam de um maior equilíbrio nas contas do governo da Tunísia, né? Depois de um empréstimo de 2015 de algo no montante de 3 bilhões de dólares, ou quase isto, né? Organizações dos direitos humanos e oposicionistas acusam, entretanto, o governo de estar realizando prisões indiscriminadamente no país. Não seria apenas contra eventuais saqueadores ou gente que atacou, que é verdade que aconteceu, postos de polícia, por exemplo, né? Mas estaria fazendo prisões, inclusive, nas casas das pessoas, sobretudo contra os oposicionistas políticos atual governo. Em várias cidades, a polícia teve de recuar e o governo enviou o exército para controlar a situação. Sendo que é bom lembrar, eu mesmo tive já duas vezes na Tunísia, é bom lembrar que mesmo os policiais comuns andam fortemente armados. É muito comum se topar com policiais, né, não são gente do exército, mas que com metralhadoras na rua, ostensivamente, com grupos de 4, 5, até 10 policiais andando armados de metralhadora. Também não é uma coisa muito original, não vamos pensar que é só na Tunísia. Agora, recentemente, nos festejos de fim de ano, eu estive na França, em La Rochelle, e lá também a gente encontrava na rua grupos de 4 soldados andando armados com submetralhadoras, metralhadoras e tal, andando para cima e para baixo nas ruas da cidade. Né? Mas, enfim, a Tunísia está enfrentando realmente uma grande dificuldade no momento, né, com esses protestos que, pelo visto, vão continuar, porque a chamada primavera da Tunísia não conseguiu resolver os graves, até o momento, os graves problemas sociais que afligiam o país e que motivaram, inclusive, a queda de Ben Ali em 2011.
Em meio a esse noticiário, Flávio, a gente tem uma boa notícia vindo da Islândia?
Afinal, olha, finalmente vamos terminar com uma boa notícia, né? Porque, veja só, a Islândia tornou-se o primeiro país no mundo a ter uma legislação que proíbe explicitamente a diferença salarial discriminatória entre homens e mulheres, pelo menos para empresas que tenham 25 ou mais empregados. Essa lei entrou em vigor a partir do 1º de janeiro deste ano e espera-se que até 2020 as empresas tenham se adaptado completamente a esta nova lei, que exige que elas obtenham um certificado do governo dizendo que elas respeitam essa paridade salarial que a Islândia institui. É bom lembrar que em matéria de combate à desigualdade entre homens e mulheres, a Islândia ocupa o primeiro lugar, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, esse que vai se reunir agora, dentro em pouco, em Davos, na Suíça, né? Os 5 primeiros países no combate à desigualdade têm alguma surpresa, porque, veja só, 4 deles não têm surpresa. É a Islândia, em primeiro lugar, Finlândia, Noruega e Suécia. Noruega, Finlândia e Suécia. Porém, entre a Finlândia e a Suécia, há nada mais, nada menos que Ruanda. Veja só, né? Um país africano que não se esperaria, digamos, que tivesse esse desempenho. É bom lembrar que o relatório não estabelece o nível de vida, a pobreza ou riqueza da população, mas sim, esse relatório, a diferenciação de tratamento entre homens e mulheres. A situação do Brasil, nesse caso, inclusive, é muito paradoxal. O Brasil ocupa a 90ª posição entre os 144 países examinados pelo relatório, que não é muito lisonjeiro para nós. Porém, veja só, o relatório, ele tem alguns itens que ele leva em conta, diferenças econômicas, né, o empoderamento político, acesso à saúde e acesso à educação. Agora, veja só, em acesso à saúde e acesso à educação, o Brasil está em primeiro lugar no mundo inteiro. Veja só, isso é claro, é evidente que se deve à implantação do SUS, né? Coisa que esse governo agora ilegítimo está querendo abalar, para dizer o mínimo, se não terminar, né? E também as políticas afirmativas de acesso à educação implementadas desde a Constituição de 88 e intensificadas nos governos Lula e Dilma, e que esse governo agora também está ameaçando. Porém, o desempenho em igualdade econômica do Brasil e também em empoderamento político das mulheres é muito medíocre, é muito bizonho, né? Em empoderamento político, o país está em 110º lugar. Em matéria de igualdade econômica, está em 83º. Aí, com o peso ponderado dessas medidas, o Brasil acaba ficando em 90º lugar. E, para encerrar, né, duplamente, fazer dois comentários. Primeiro, organismos internacionais dizem que a Islândia tem que ser examinada e que a legislação, que é muito ampla na Islândia, de combate à desigualdade entre homens e mulheres, envolvendo, inclusive, o tratamento desse tema obrigatoriamente em todos os níveis do sistema educacional, da creche ao ensino superior, né? E também há outras medidas de igualdade no tratamento de licença paternidade, licença maternidade. Enfim, esses organismos internacionais, né, recomendam que se examine a legislação da Islândia e que se imite, dentro das características de cada país, essa legislação. E para encerrar encerrado, eu vou citar uma frase aqui para nossa reflexão, né? Eu me lembrei hoje de um verso do Castro Alves, do Navio Negreiro, né? Que ele diz: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. Mas aqui eu não estou me referindo ao Brasil, estou me referindo aos Estados Unidos e a esse presidente que foi eleito e que decididamente, pelo menos politicamente, não tem qualificação para exercer o cargo.
É, isso ficou evidente, tanto que, inclusive, a gente tem esses questionamentos a respeito da saúde mental do presidente.
Exatamente,
dos Estados Unidos.
Isso, né? Isso aí, de repente, isso pode levar, ou pode intensificar as ameaças de abrir-se um processo de impeachment contra ele. Vamos ver.
Certo, Flávio. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Igualmente, até segunda-feira.
Até. Conversamos aqui com Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rede Brasil Atual.